Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que levantou alguns dados novos sobre o vírus Zika. Inclusive, essa pesquisa teve destaque no jornal The New York Times. É uma pesquisa realizada no estado do Maranhão e quem vai explicar para a gente tudo a respeito dela é o coordenador desse estudo, o Antônio Augusto Moura da Silva, professor e pesquisador da Universidade Federal do Maranhão. Por que essa pesquisa chamou a atenção do jornal The New York Times e o que, ela traz de novo? Que dados relevantes novos ela aponta?
Eu acho que ela chamou a atenção porque a síndrome congênita pelo vírus da Zika é um problema de saúde novo. A gente não tinha esse vírus no mundo em proporções epidêmicas. A gente tinha alguns poucos problemas localizados lá na floresta Zika, que é onde esse vírus veio, né? Aí, a partir do ano passado, nós tivemos no Brasil, em várias cidades, especialmente no Nordeste, a síndrome congênita pelo vírus da Zika, que é caracterizada, né, primeiro pela questão da microcefalia, né, que a criança nascia com a cabeça pequena. Aí, essa pesquisa chamou a atenção do jornal, porque, além dessa doença no recém-nascido vir com microcefalia, ela pode vir sem microcefalia. Então, nós tivemos 6 casos de crianças que tinham, né, a síndrome congênita pelo vírus da Zika, porém não nasceram com microcefalia. Então, isso foi o principal ponto que chamou a atenção da imprensa.
Crianças que nasceram com o perímetro cefálico, né? Que chama o tamanho da cabeça considerado normal, né?
Exatamente.
E aí, depois de alguns meses, foi diagnosticado o quê, professor?
Não, a síndrome congênita ela já foi diagnosticada porque tinha alterações de exame de imagem cerebral, né? Então, na tomografia computadorizada do crânio.
Entendi.
Então, algumas crianças já nasceram com o perímetro cefálico normal, aí elas tinham algum problema que chamou a atenção dos profissionais de saúde, aí foi feita a tomografia do crânio e aí a gente identificou as lesões relacionadas ao vírus da Zika, né? E aí todas as outras infecções que poderiam causar aquela doença estavam negativas, né? Então, é uma confirmação indireta da Zika. Dessas 6 crianças, 3 continuam com o perímetro cefálico normal. E 3, depois de algum tempo, a cabeça, então, desenvolveu a redução do perímetro cefálico, que a gente chama de microcefalia.
3, a microcefalia, digamos assim, veio depois do nascimento.
Exatamente.
E nas outras 3, o perímetro cefálico continuou normal, apesar terem a síndrome congênita. Que coisa interessante. Significa, professor, que, por exemplo, uma mãe que não faz o pré-natal, não faz ultrassom, não faz um acompanhamento, o bebê nasce ali com a cabeça do tamanho normal, isso não descarta a possibilidade do bebê ter, por exemplo, algum problema como síndrome congênita.
Exatamente. Então, alguns bebês começou a despertar o problema porque a criança não conseguia comer direito, né? É o que a gente chama de disfagia. E aí chamou a atenção, a mãe procurou o médico e aí, quando fez a tomografia, apareceram lá as lesões, né? Compatíveis com o vírus da Zika. E a criança tinha o perímetro cefálico normal. Nessas crianças, o quadro clínico ele é menos grave do que naquelas que têm microcefalia. A gente também está percebendo isso. Mas mesmo essas crianças, elas estão tendo problema de desenvolvimento, né? Então algumas estão evoluindo com convulsões, né? Que às vezes é muito difícil tratar com medicamento. Então é um problema de saúde pública realmente bastante que chama atenção e que exige muito cuidado.
Essa síndrome congênita pelo Zika vírus, qual que é o quadro clínico nesse caso, professor?
É o que eu falei. Normalmente a criança desenvolve algum problema, né? O que mais chamou atenção aí foi a disfagia, né? Aí com 1, 2 meses de vida, a criança começava a ter dificuldade para se alimentar, né? E algumas, aí com 2, 3 meses de vida, começava a desenvolver alguns quadros de crise convulsiva, né? Isso foi o que levou essas crianças ao médico, à procura de ajuda, e aí foi diagnosticado a síndrome.
Entendi. E aí, como que está se dando a pesquisa, professor? Vocês continuam acompanhando o desenvolvimento dessas crianças? A pesquisa já está concluída?
Não, a pesquisa está em andamento ainda, ela vai durar aí pelo menos mais uns 3 anos. Nós conseguimos financiamento agora do Ministério da Saúde, via do CNPq, para fazer exatamente o acompanhamento dessas crianças até elas completarem 3 anos, para ver como é que elas vão se desenvolver, né? E também, algumas crianças esse ano já estão nascendo com a síndrome, infelizmente, o problema ainda continua. Parece que de menor gravidade esse ano, porque nós estamos tendo menos casos que tivemos ano passado, né? Então, também a pesquisa vai continuar para a gente poder acompanhar essas crianças aí durante um tempo maior, para saber o que, que realmente vai acontecer com ela.
É, entendi. É por isso que é muito importante, né, professor, que as mães façam o pré-natal direitinho. Inclusive, agora, a recomendação é de dois exames de ultrassom na gestação, né, pelo SUS. Um no primeiro trimestre e outro depois ali pelo sétimo mês, né, no último trimestre, justamente para tentar detectar qualquer anomalia, né, professor?
É, agora, a melhor coisa que você pode fazer para tentar evitar o Zika vírus é se proteger com roupas longas, né, manga comprida, e usar repelente. Uhum. Isso especialmente aqui na Amazônia, por exemplo, nos meses chuvosos, né, em que aumenta a proliferação do mosquito e aumenta a probabilidade de você, então, contrair infecção.
Perfeito.
Porque a Zika é uma infecção muito traiçoeira, porque na maioria dos casos, 80%, a infecção na mãe é assintomática, a mãe não sente absolutamente nada, né? Então ela está grávida, ela nem sabe que teve a Zika, né? E aí pode ter o seu bebê infectado.
Uhum. Não, muito bem lembrado, professor. Realmente é muito importante que as mães, e até mulheres que não sejam mães, mas enfim, que, isso, né? Todo mundo tem que se precaver, na verdade, né? E essa pesquisa mostra também que a gente ainda sabe muito pouco sobre a doença, né, professor?
Exatamente.
Os pesquisadores...
Mais pesquisas são necessárias ainda.
Exatamente. Os pesquisadores estão aí trabalhando, a cada dia vem uma novidade, então é muito importante que todo mundo use as roupas longas mesmo, use repelente. Mulheres grávidas, então, né, professor? Cobre tudo, é calça comprida...
Exatamente.
Né? Não pode dar bobeira mesmo, usar o repelente adequado e passar em todo mundo também, nas crianças, os homens, né? As mulheres que não estão grávidas, mas não sabem, vai que engravida daí um pouco. E aí, né, professor? Então, tem que cuidar. Professor, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por dividir o resultado dessa pesquisa aqui com a gente.
Tá bom, eu que agradeço a oportunidade.
Conversei com o professor e pesquisador da Universidade Federal do Maranhão, Antônio Augusto Moura da Silva.